Audiobook grátis apresenta, ó coração sensível. Ó pecadora Catarina, que vais agora espiar o teu crime nas agonias da saudade. Aquele Calisto, cuidando que te salvava, matou-te. Não foi tanto quanto diz a apostrofe mais, de feito, Catarina, quando recebeu de Bruno de Mascarenhas uma carta saturada de sãs doutrinas e reflexões, como as faria S. Francisco de Sales Amade. Do Chantal, entendeu de si para consigo que devia morrer de despeito e raiva. O fugitivo escrevia-lhe pouco antes de embarcar-se. Não referia o diálogo com Calisto, dava porém como certa uma tempestade a prumo das cabeças deles delinquentes. Irei, dizia ele, morrer longe da mulher que amo, para lhe não sacrificar os créditos e os filhos. Se souberes que eu morri, recompensa-me esta virtude rara, dizendo em tua consciência que eu te amei, como já ninguém ama sobre a face da terra. Depois, seguiam-se na carta os conselhos ajustados à felicidade da vida. Expunha as consequências funestas das paixões. E terminava dizendo que as lágrimas o não deixavam continuar. Que dama resistiria, depois disto, à morte? Encerrou-se a filha do desembargador, no intento de providenciar em artigo de morte, e entrouxar para a eternidade. Nestas cogitações a surpreendeu a mana Adelaide, mostrando-lhe uma carta de um certo Vasco da Cunha, que escrevia desde muito, e honestamente a menina solteira, no propósito de casamento. Este Vasco, de boa linhagem, conhecia Bruno, e via com desprazer os amores da dama, que havia de ser sua cunhada. Eventualmente soubera ele do embarque do Mascarenhas. Pessoas que o viram a bordo, referiram-lhe que o sujeito, perguntado acerca dos amores de Catarina Malafaia, respondera fatuamente que se ia escapando a um aguaceiro de escândalos, com que ele não queria brincar, porque a mulher, entusiasta e apaixonada mais que o necessário, seria capaz de o fazer assumir as funções de marido não canônico. Pouco mais ou menos, era daquela amável contextura o período que Dona Adelaide leu a sua irmã lagrimosa. Dona Catarina levantou-se com fidalgos brios, chamou pelos filhos, abraçou-se neles, e disse à irmã, estou bem. Deus me perdoará, rogado por estes inocentes. Meu amado marido, como eu te quero hoje. Como eu sinto teu coração a consolar-me nestes remorsos. Ora, eu não tenho a caridade de crer nos remorsos de Dona Catarina, mais piamente acredito que a mulher se estava sentindo mais amiga do marido, fineza que ele devia agradecer-lhe com as suas mais melifluas caricias. E veio logo a suceder que o esposo, surpreendido pela extremosa ternura da senhora, estranhou o caso, e requereu brandamente a explicação da improvisa mudança. Catarina, imaginosa como todas as pessoas que amam muito, explicou, entre alegre e lagrimante, que afinal se convencera de que o seu Duarte a não traía, suspeita de tanta força para ela, que pudera empeçonhar, com as serpes do ciúme, a felicidade de duas almas, ligadas por paixão. Duarte ficou lisonjeado e satisfeito. Seguiu-se confessar ele também as suas vagas desconfianças enquanto à lealdade da esposa. Aqui é que foi a cena, digna de mais conspícuo narrador. A ofendido senhora pregou os olhos no firmamento de madeira, espreitou por ele o azul do Império, com a dupla vista que dá angustia, e murmurou, céus! Que injustiça! Era a dor que lhe encolhia os folipos das lágrimas. Não arranjou a chorar. Caiu de golpe na poltrona de mais capacidade e flacidez para quedas daquela natureza. E, tapando a face com as mãos alvíssimas, balbuciou, desentalando-se dos suspiros, ó! Oh, que infeliz! Que infeliz! Duarte inclinou-se com os lábios ao colo de Catarina, e disse afetuosamente, perdoemos um ao outro. Estes ciúmes recíprocos dizem que nos amávamos por igual. Não queria a magoada senhora perdoar, porém, como lhe faltasse fôlego de despejo para sustentar a cena, envergonhou-se de si mesma, e teve dó do marido, a quem ela, e pai, e irmã, deviam a decência, estado, representação e sociabilidade com as primeiras famílias de Lisboa. Instantes foram estes de consciência reabilitada, que poderam muito com ela no decurso da vida, e prometem ser-lhe amparo até ao fim. Me pequeno peito para o prazer que sinto, relatando este caso, que é único dos meus apontamentos, em igualdade de circunstâncias. Ainda gente boa e de muitíssima virtude, isto é que é verdade. O fautor deste sucesso, com que a gente se consola, foi, sem debate, Calisto Eloi, aquele anjo. Com que delicias d'alma contemplava-lhe a restaurada aventura daqueles casados, e o júbilo do desembargador. E os agradecimentos do ancião, que bem lhe faziam ao peito honrado. E os afectos de Catarina, que de todo ignorava ter sido ele o agente do seu sossego, porém muito lhe queria pelo tom grosseiro, mas paternal com que lhe admoestara a culpa. Afora o desembargador, uma pessoa única sabia que o Morgado tinha sido conciliador engenhoso da paz da família, era Adelaide. Esta menina vivera receosa de que o seu Vasco, rapaz timbroso, a não quisesse esposar, fazendo-a cúmplice dos desvios da irmã. Agora, jamais esperançada na realização do casamento, via com olhos agradecidos o bom provinciano, e atendia-o com os desvelos de extremosa amiga. A isto a incitava o pai, que frequentes vezes lhe dizia, se este honrado fidalgo fosse solteiro, e pudesses amá-lo, filha, que prazer o nosso si. Ó! Oh, papá, atalhava quase sempre a menina, pois eu havia de casar com ele. Por que não? Honra, riqueza, ciência e nobreza. Que mais querias tu, filha? Perguntava o pai. Adelaide sorria-se, e murmurava de si consigo. Ainda bem que ele é casado, senão eu tinha que ver com a jarreta da criatura. No entanto, a reconhecida senhora, no auge da sua gratidão, jogava sueca emparceirada com Calisto de Barbuda, e ensinou-lhe a jogar as damas, prenda em que o Morgado revelou uma inabilidade que excede todo o encarecimento.